Boa noite a todos. Décima oitava sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 18ª sessão ordinária de 2018.
Fabiano, está desligado. Dono Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, e atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para, de pé, ouvirem um hino à Garça. Coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de resolução número 7/2018, de autoria do vereador Antônio Franco Santos Bacana, que altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, no tocante ao limite de protocolo de posturas, não, de proposituras por vereador.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Bruno Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 31 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a transferência de área para Engetec Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Litna. A mesa informa que a Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento de Solo apresentou a emenda ao projeto. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda, ora apresentada.
Artigo 1º. O lote 19P da quadra A do Distrito Industrial, prefeito Pedro Valentim Fernandes, objeto da matrícula número 19781, do CR local, da donatária LMD, Indústria Eireli ME, escrita no CNPJ número 23537398/1000 ao contrário 03, para a empresa Engetec Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Limitada, escrita no CNPJ sob número 13763587/1000 ao contrário 32, objetivando o desenvolvimento de atividades de indústria, importação e exportação de eletrodomésticos, produtos elétricos e eletroeletrônicos. Sala de comissões, 24 de maio de 2018.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao projeto de lei número 31 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário e a emenda, informo que será deliberado nessa mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da comissão, de acordo com o artigo 155 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Bruno Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 31 de 2018, em discussão e votação únicas. Em votação, a emenda. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Bruno Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos a emenda ao projeto de lei número 31 de 2018, em discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento do projeto e a emenda à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para a elaboração da redação final, atendendo ao disposto do artigo 159 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Item 2º. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 34 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161 de 2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o Dia do Policial Civil. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa, amigos vereadores, aqueles que nos assistem pela internet e aqueles que estão presentes. Quero ler para vocês aqui o Dia do Policial Civil a ser comemorado em 29 de setembro de cada ano, tem o intuito de valorizar o importante trabalho desempenhado pela Polícia Civil em prol da nossa comunidade, honrando essa classe de profissionais com um dia no nosso calendário oficial. Pelo exposto, solicito especial atenção dos nobres vereadores para a aprovação do projeto de lei ora apresentado. Quero passar um vídeo rapidinho para vocês. Parabéns aos nossos policiais civis, que Deus os abençoe e os guarde a cada momento. Boa noite, muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Oi, sim.
Não, na verdade, é só um questionamento que eu gostaria de fazer, porque eu vi que hoje o vereador serão votados dois projetos, né? Do dia do policial civil e o outro do dia do policial militar. E nós já temos aqui no município, né, o prêmio policial padrão, que acontece uma sessão solene todos os anos. E eu queria apenas entender se o vereador não acha que está havendo uma redundância ou se não. É um questionamento apenas.
Acho que não, porque quem nos orienta é a própria Câmara. Quando a gente põe, quando ele fala que não é legal, que não é bom, eu não coloco. Então, se passou por eles, acho que foi legal. Hã?
Não, tudo bem.
Tá? Então, boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Não, eu vou votar favorável aos dois projetos, mas apenas para justificar aqui minha pergunta, porque todos têm conhecimento que já existe o Dia do Policial Padrão, que inclusive acontece uma sessão solene todos os anos aqui na Câmara, né, que já homenageia essas duas categorias. É, aliás, é uma sessão bastante concorrida, né? É uma daquelas que vinga de fato. Então, apenas esse foi o meu questionamento, vereador, mas, de qualquer forma, se houver redundância, eu acho que em um daqueles projetos de consolidação, ele pode ser alterado para que a gente não fique simplesmente com uma legislação, uma legislação cheia de redundância para homenagear as mesmas pessoas, certo? Apenas isso, mas eu votarei favorável a ambos os projetos, já deixo claro aqui, obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Como é que o senhor presidente e todos os vereadores votaram pelo sim?
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 34 de 2018. Em discussão e votação únicas. Item 3. Entre em discussão e votação única o projeto de lei número 35 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161 de 2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o dia da reforma protestante. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Wagner.
Mais uma vez, boa noite a todos. A Reforma Protestante foi o movimento reformistas cristãos do século XVI, liderado por Martinho Lutero, simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, o dia da Reforma Protestante, a ser incluída no calendário oficial deste município, será comemorado anualmente em 31 de outubro. Lembro que, em 2017, foi comemorado os 500 anos da Reforma Protestante. Pelo exposto, solicito especial atenção dos nobres vereadores para aprovação do projeto de lei ora apresentado. Passar um vídeo também desse projeto. Não se esqueçamos que nós não servimos a nenhuma religião, mas sim ao Deus que criou os céus e a terra. É um Deus do crente, do católico, do espírita, um Deus de todos nós. Boa noite, muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
No Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Que senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 35 de 2018, em votação e discussão únicas. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 36 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161 de 2017 e consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município, instituindo o Dia do Policial Militar. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Mais uma vez, boa noite a todos. A data celebra a presença desta força de segurança pública que tem o objetivo de garantir a ordem pública a partir do policiamento extensivo preventivo. Pelo exposto, solicito especial atenção dos nobres vereadores para aprovação do projeto de lei ora apresentado. Boa noite, Cícero. Parabéns por você também, policial que está presente. Parabéns aos nossos policiais militares. Que Deus os abençoe e os guarde também. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 36 de 2018. Em discussão e votação únicas. Item 5. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 47 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que exige um cartaz informativo nos estabelecimentos que comercializam carne moída, no âmbito do município de Garça e da outras providências. Em discussão global, o projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo para a gente subir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu gostaria só de colocar uma observação referente a esse projeto, porque assim, o Ministério da Agricultura, ele tem uma instrução normativa número 83, que já trata exatamente do projeto do vereador Mão Wagner, que é em relação a moer a carne moída na frente do cliente. Eu penso que essa situação de impor mais uma obrigação para os comerciantes não é uma coisa muito boa, ainda mais na situação que estamos passando diante do nosso comércio. E se já há uma instrução normativa superior do Estado, do Ministério da Agricultura, então o que falta não seria a fiscalização da Prefeitura? Então, poderia ser feito, na minha opinião, um requerimento solicitando para que a Prefeitura intensifique a fiscalização nos comércios que trabalham com carne moída, para ver se essa prática já está sendo tomada.
Você dá uma parte para mim?
Pois não, vereador.
Outra vez eu quero falar, você como presidente da Câmara, sabe tudo o que se passa aqui. Quando você viu esse projeto, por que você não falou nada? Eu teria tirado ele.
Entendeu? Posso responder, irmão?
Sim.
Eu penso o seguinte, irmão, a partir do momento que vem sendo discutido, qual é o problema de discutir o projeto? Agora, eu penso assim, perdão, eu vou responder do jeito que o senhor me respondeu. Se o senhor não quer que seja discutido aqui, não precisa de votação.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos, presidente.
Com Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Se eu respondi meio brusco para você, você me desculpa, que não foi essa a intenção. A intenção minha, eu estou aqui como vereador, quando eu procuro o meu trabalho, que eu garimpo o meu trabalho, eu faço de coração pensando na população. Eu não estou pensando em mim. Tá? Então eu pus esse projeto aqui, eu vou ler aqui a justificativa do projeto e vou colocar um vídeo. Se vocês acharem que não é legal, vota contra. E eu não vou ficar chateado por nada. Eu vou ficar alegre quando a coisa acontece de coração e é boa para a população. Jamais eu vou embora chateado porque vocês falaram não e numa coisa que tinha que ser falada não. Então, acho que tem que haver a sinceridade nisso aí. Muitos comerciantes apresentam a carne moída disposta nos balcões, previamente moída, podendo estar inserida ali uma quantidade elevada de gorduras desconhecida pelo cliente. Cremos que esse procedimento seja efetuado por praticidade. No entanto, segundo pesquisas, dessa forma, o alimento se deteriora mais rapidamente, pois é mais suscetível à contaminação, principalmente se inobservados os princípios de higiene necessários. Além disso, para diminuir as perdas com a deterioração da carne moída bovina, alguns comerciantes, não que Garça tenha feito, se alguém fazer, está na cabeça deles, não que eu esteja sabendo, utilizam um artifício fraudulento, que é a edição de um conservante chamado sulfito de sódio. O uso de sulfito de sódio em carnes e derivados restaura a sua cor primitiva, dando a aparência do produto fresco. Seu uso é proibido pela legislação, por colocar em risco a saúde da população. Outro problema frequente no comércio varejista é a mistura de várias categorias de carnes, muitas vezes menos nobres, para serem vendidas como o rótulo das carnes mais caras. Em casos mais graves, podem ser moídos junto com a carne moída, sem a devida higienização, que podem carregar bactérias de mais variadas, trazendo efeitos devastadores para a saúde humana. O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Carne Moída de bovina, anexo à Instrução Normativa número 83, de 12 de novembro de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já prevê que a carne bovina deva ser moída no momento da venda. Porém, muitos consumidores desconhecem essa previsão. Para trazer maior transparência ao consumidor garcense, é que este vereador propõe esta propositura. Pelo exposto, solicito especial atenção dos nobres vereadores para a aprovação do projeto de lei ora apresentado. Passa o vídeo, por favor. Aí, pelo vídeo, você tira a sua conclusão.
Alguma duas vezes, ele gosta de qualidade, porque a carne moída, É um produto que tem que ser, saiu do balcão, tem que ser direto no vídeo na hora, entendeu? O pessoal é muito exigente nessa parte e a vigilância cobra muito.
O correto seria todos os mercados que tivessem isso aí, mas eles não são obrigados a colocar esse tipo de informe. Porém, eles estão sujeitos a mandar se eles praticarem a violência.
Eu fiquei sabendo por esses dias mesmo. Agora vai procurar essa mais a gente na hora de comprar. É, na verdade eu sempre comprei carne moída, enfim, feita na hora, né? Pelo risco de contaminação. Eu sempre pedi pra moer na hora, eu sempre escolhi tipo de carne e pedi pra moer na hora. Nunca peguei aquela, já fiz, porque a gente não sabe quando foi moída, né? Fica ali parada, não sabe se está bem conservada ou não. Eu afirmo que a contaminação da carne moída é muito rápida quando entra em contato com o ar. Por isso é importante que seja moída na hora para o consumo.
Se deixar a carne moída em contato com o ar, ela prolifera muita bactéria, tem perigo da pessoa passar mal, dar uma má digestão, então diversas coisas que vai prejudicar a pessoa.
Quando ocorrer, chegar em algum comércio e tiver a carne já foi moída, liga para o Procon, vai lá, faz uma denúncia que a gente vai fiscalizar. Nossa, se a gente for fiscalizar e notar que realmente a carne tem essa carne, o supermercado ou o açougueiro vai ser autuado e vai sofrer as penalidades. E aí a multa é de acordo com o porte do comércio.
Boa noite, muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que usam pela internet. Bom, na minha comissão eu dei um voto contrário, porque já existe uma legislação, né, que faz essa fiscalização, principalmente com carnes, né, com açougue, também com supermercado, tem a vigilância sanitária que já cobra isso dos proprietários. Tá? O projeto ele passa pelas comissões, né, e as comissões ali avaliam o projeto, se dá parecer favorável ou contrário, deu voto apartado, por ver que você está legislando em cima, né, de um comércio. E a pessoa, quando ela chega, até o próprio vídeo já mostrou que ela, se ela pedir para moer, o dono não vai se recusar a não moer, né? É óbvio, né? Se a pessoa chegar lá e falar assim, não, eu quero que você moe, o dono provavelmente vai moer, porque ele vai comprar a carne, né? Dificilmente o proprietário do estabelecimento vai se negar a atender um pedido do cliente, tá? E até mesmo porque já tem a vigilância sanitária. Então, praticamente, você obriga, né? Você está legislando em cima de um estabelecimento particular, que já tem todos os órgãos para fazer a fiscalização. Por isso que eu dei o voto apartado contrário sobre esse projeto. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu acho que esse é um caso daquilo que eu comentei na sessão passada, de excesso de regulamentação. Né? Já comentei isso na sessão passada e eu acho que esse é um exemplo clássico. Porque nós já temos uma normativa do Ministério da Agricultura, nós temos a vigilância sanitária, nós temos os responsáveis pela fiscalização e agora a gente vem e apresenta mais uma lei municipal em cima. Quer dizer, chega um certo ponto que vai ter tanta placa em estabelecimento comercial, que é a mesma coisa que não tem nenhuma, né? Onde tem 50, não tem nenhuma. Então é mais ou menos isso que acontece. Então eu acredito que a legislação já é clara, já existem os órgãos competentes, tanto para fiscalizar quanto para normatizar essas questões, e eu acho que é desnecessária uma lei municipal nesse sentido, por isso meu voto é não.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
No Franco Santos Bacana, não. Deise Serapião?
Não.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Wagner Luiz Ferreira? Sim. Comunico, senhor presidente, que 7 vereadores votaram, aliás, 5 pelo sim e 7 pelo não.
Está rejeitado por maioria de votos o projeto de lei número 47 de 2018 em discussão e votação únicas. Item 6. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 54 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161 de 2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o dia da conscientização da esclerodermia ou esclerose sistemática. A mesma informa que a comissão sistêmica. A mesma informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou a emenda do projeto. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda, ora apresentada.
Artigo 1º do projeto de lei nº 54/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 5º. Dia da conscientização da esclerodermia ou esclerose sistêmica a ser comemorado no dia 29 de junho.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao projeto de lei número 54/2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário e a emenda, informo que será deliberado nessa mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da comissão de acordo com o artigo 155 do regimento interno. Em discussão global, projeto com a emenda. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Não, o projeto. Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Wagner Luiz Ferreira.
É o último. Boa noite, mais uma vez. A esclerose sistemática é uma doença reumática crônica caracterizada por alterações vasculares, produção de anticorpos dirigido contra a parte do próprio corpo, auto-anticorpos, e aumento da produção de tecido fibroso, quer na pele, quer nos órgãos internos do corpo. Infelizmente, em nosso país, pouco se sabe sobre essa doença. Portanto, pretende-se, através da criação desta data, nosso calendário aumentar a discussão e os esclarecimentos sobre esse tema no âmbito de nosso município. Pelo exposto, solicito especial atenção dos nobres vereadores para aprovação do projeto de lei, ora apresentado. Mais um vídeo.
Thank you. Embora se tenha um conhecimento sobre a doença, os médicos não conseguem diagnosticar a enfermidade com facilidade.
A gente acredita que a maioria dos casos é subdiagnosticada, porque a gente não tem um espectro bastante variável. Então você tem que dizer que você é um tipo limitado na pele, que não vão chamar muito a atenção, às vezes com alterações com inseto, em reino leve, com outras alterações neurológicas, mas que ele nunca se incomoda com aquilo e não pode procurar um médico nunca. Então, ele depende, você tem um paciente que tem novo, tem outros comemorativos que fazem, expressão de monte, na pele, o perfil de anticorpos sugestivos, história de anticorpos, você exige investigação, se comprova de nível de anticorpo. Então, ele vai pegar surpresas, antes de ter
apesar de ser uma doença crônica, a esclerose sistêmica pode ser controlada.
Acho que a gente tem que focar mais no que curar, e para a gente ser o melhor, o máximo possível para ter um pouco de vida e integridade da funcionalidade. Quando eu comecei a fazer, bolo de cenoura, gente, foi a alegria da minha vida.
Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Fernando Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 54 de 2018, em discussão e votação única. Em votação, a emenda. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada, senhores vereadores.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos a emenda ao projeto de lei número 54 de 2018, em discussão e votação única. Se determina o encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para elaboração da redação final, atendendo o disposto do artigo 159, do parágrafo 2º do Regimento Interno. Suspensão da sessão. Atendendo ao disposto do artigo 240 do Regimento Interno, suspendo a presente sessão para que possamos ouvir o senhor Fábio Bonassa, secretário municipal de comunicação, tendo em vista que a aprovação do requerimento número 528 de 2018, de autoria do vereador Marcão do Basquete. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido requerimento.
Requerimento 528/2018. Requeira a mesa, da forma regimental e constado plenário, oficia-se para que seja convocado, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto número do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, o atual secretário de Comunicação, ex-secretário de Turismo, o senhor Fábio Bonassa, para prestar esclarecimento sobre o MIT, Município de Interesse Turístico, na 18ª Sessão Ordinária de 2018. Sala de Sessões, 28 de maio de 2018, vereador Marcão do Basquete.
Comunico que o convocado não está presente e o senhor prefeito mandou uma justificativa, a qual farei a leitura. Garça, dia 4 de junho de 2018, ofício especial, referente à convocação do secretário Fábio Bonassa. Vimos pelo presente e atenção a convocação do secretário Fábio Bonassa para que, no dia de hoje, 4 de junho de 2018, às 19 horas, na Câmara Municipal de Garça, com o intuito de prestar esclarecimentos, informo que o referido secretário está em São Paulo, tratando de assuntos de interesse do município, não sendo prevista sua chegada em tempo hábil a atender a referida convocação. Diante do exposto, requer a designação de nova data para prestação de esclarecimentos através da competente convocação. sem mais para o momento, e nos colocamos à disposição para posteriormente esclarecimentos. Senhor João Carlos dos Santos, prefeito municipal de Garça. Penso que poderemos colocar para a próxima sessão. Concorda, vereador Marcão? Então, coloco em votação. Os vereadores que tiverem uma data melhor, por favor, se manifestem. Então, fica então já marcado para a próxima sessão ordinária a convocação do secretário Fábio. Grande expediente. Passemos aos trabalhos do grande expediente, realizando a leitura das indicações.
Indicações. 70/2018, a vereadora Patrícia Monato Marangão, sugerindo ao prefeito realizar a campanha do agasalho nos próximos dias. Indicação 71/2018, do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito realizar com urgência a pintura do pare no cruzamento das ruas Tiradentes e José Augusto Escobar. Indicação 72/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam instalados no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas, campos de futebol suíço e dois banheiros químicos.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 539/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, sugerindo ao prefeito informar se houve alguma determinação legal para a contratação de um psicólogo do Nanã. Se positiva, encaminhar cópia.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 530/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual o trabalho que será executado pela pasta da Secretaria Municipal de Turismo na festa da cerejeira deste ano.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Penso que uma ótima indicação dos trabalhos a ser iniciados pela nova secretária de Turismo é que ela venha dar a resposta aqui em relação aos trabalhos do MIT, porque foi convocado o vereador, foi convocado o secretário Fábio Bonassa, que não é da pasta. Fábio Bonassa é secretário de comunicação. Então seria interessante que a secretária viesse responder às questões
concede
referentes
uma
ao turismo.
Parte, presidente.
Pois não, vereador.
É que todo o processo foi feito quando ele era secretário. Obviamente que a Márcia tem que se inteirar agora como secretária, mas para explanar e dar explicação, impossível de chamar. Se é quem correu atrás do projeto, quem era secretário na época, é o Fábio Bonasso. Entendo que seja ele que tenha que vir, na minha opinião.
O senhor pode me responder uma pergunta, senhor vereador, que o senhor puder? Esse trabalho de interesse do município é em relação ao MIT, que o secretário está hoje em São Paulo?
Não sei, vereador, desconheço.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Sim, tem relação com o MIT, é a parte burocrática, né, do município de interesse turístico, e por isso que ele foi convocado ainda na quarta-feira passada para que estivesse hoje na capital do estado.
Senhor vereador, não poderia ser a Márcia Prachedes, já que é a nova secretária de turismo?
Então, como bem explicou o vereador Rafa Fradetti, todo esse processo foi com o secretário Fábio Bonassa. Tanto é que é ele que está hoje lá na capital, porque foi ele que deu andamento a tudo, desde o início. Então, nessa transição, que ficou bem próxima, inclusive, aí da Festa Cerejeiras, ainda mesmo ele sendo agora secretário da Comunicação, ele está acabando de fazer essa transição. Talvez o principal motivo, o principal assunto, seja o MIT.
Então, obrigado. Opinião própria, acredito que o interessante seria já a secretária de Turismo estar participando dessas reuniões, para já se inteirando, né? Porque vai assumir a pasta, na verdade já assumiu, já está ganhando para isso. E caso o contrário, não seria necessário uma outra secretária de Turismo. Obrigado.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 532/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar quantas cestas e cobertores foram entregues nos meses de abril e maio.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
531? Ah, desculpa. Então, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Vou voltar ao requerimento 531. Requerimento 531/2018, vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito informar quais os planos da atual Secretaria de Turismo até o término do mandato.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
533/2018, vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder o asfaltamento do trecho da rua Telêmaco Fernandes, cruzamento com a Avenida da Saudade, no Jardim Brasil.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento aí é mais um, né, de que vários requerimentos já faz quase, já em três mandatos que eu estou aqui, né, esses requerimentos já passam pela casa, pedindo o asfaltamento de 100 metros, né, que falta entre o Jardim Brasil e a Avenida Saudade. Então, já durante 10 anos, esse requerimento entra nessa casa, né, pedindo aquele pedaço ali. Como sou morador do bairro, então as pessoas que moram ali perto sempre questionam, né? E se alguém procurar nas proposituras aqui da casa, vai achar vários requerimentos com relação a esse pedaço de rua. Então, foram liberados aí, né, pelo governo do estado, do nosso partido PSB, através do Vinícius, R$1 milhão para recapeamento aqui, e talvez poderia direcionar, né, para esse requerimento, né, essa indicação desse bairro aí, que já faz, né, 10 anos que há pedidos, né, mas o bairro tem muito mais anos que isso, e é um pedaço com apenas, acho que 100 metros ali para poder, né, finalizar esse pedaço aí. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 534/2018 do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à manutenção na estrada de Jafa, que sai da estrada do bairro 9 de Julho, tendo em vista a dificuldade de trafegar no local. Vou usar a palavra.
Discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, esse requerimento eu fiz, mas eu tenho faz mais de 45 dias, né, que várias pessoas me procuraram, inclusive a Terezinha, que mora no 9 de Julho, e atravessa ali, o esposo dela veio falar comigo, né? Ela sempre passa por ali. O Zé Abrão também tem um sítio lá, veio falar comigo pessoalmente, né? Que é proprietário da rádio onde eu trabalho, e ele tem um sítio lá, ele está morando lá também, e várias pessoas já fizeram. E eu não fiz o requerimento, liguei direto para o secretário Nardo, que tem nos atendido, né, os pedidos aí com muita presteza, né, que ele tem sempre feito. Pelo menos eu, na minha opinião, acho que o melhor aqui para atender, né, tanto a população. E hoje ele me mandou uma foto que já está mexendo no local, então, né, eu recebi agora à tarde, o requerimento já tinha sido feito. Mas enfim, já está fazendo a manutenção e isso, né, a gente tem que fazer esses pedidos. Dele. Pois não.
Então, inclusive semana passada ele esteve lá em Jafa, a gente andou em redor lá da zona rural e a estrada que o senhor fala aí é a estrada do Rio da Garça, certo?
E ela atravessa e sai lá no 9 de julho.
Sai lá no 9 de julho. Aí começou a fazer a recuperação da parte que a chuva levou
Pedras e tal. Eu vi, ele mandou as fotos para mim.
Até eu também fiz requerimento, porque o Zé Abrão me procurou lá em Jafa, tudo, e conversou comigo a respeito da limpeza lá da parte dos matos que estava fechando as estradas. Até inclusive uma que vai para o sítio dele também, foi requisitado, o Nardo foi lá, atendeu também, já vai estar sendo providenciado tudo. Só estou indicando o senhor só.
Não, mas faz mais de 45 dias que eu tô falando, acho que até mais. Né? E quem me procurou também foi a Terezinha, acho que não sei se você conhece, mora lá na 9 de julho. Então, pois não.
A mulher do Coruja lá em cima.
A mulher do Coruja. Ela parou eu lá no posto faz uns 60 dias atrás. outras pessoas que moram ali perto do Mário também. Então, assim, várias pessoas fez pedido. E eu até tenho no meu WhatsApp ali, mandei para ele, já faz algum tempo atrás, né? Inclusive, ele falou que estava dentro do planejamento lá, e hoje ele me mandou as fotos, então o requerimento é oportuno e está atendendo a população ali.
Uma parte?
Oi, pois não?
Então, porque quando foi solicitado para ele, ele pegou e falou para mim mesmo que estava com problema na B1 lá embaixo, estava fazendo a ponte lá, então ia atrasar mais ou menos 15, 20 dias para ele poder atender a solicitação que a gente tinha pedido lá em Japa. Então, não só lá, como também lá no bairro Ouro Branco, na 445, ele vai começar a dar manutenção agora. Começou hoje, praticamente, né? Então, vai fazer toda a parte lá que precisa fazer de manutenção das estradas lá.
Então, na verdade, ali existe já um planejamento da estrada ali da 9 de julho, porque são mais de 40 quilômetros ali de manutenção. Ali parece que fica uma máquina praticamente ali, né? Quase... Não... Eu estou explicando. Não, eu vou explicar. Tá, só um minutinho. Ali fica quase 40 quilômetros. Ali tem que ficar uma máquina praticamente o mês inteiro dando a manutenção ali. Isso é de praxe da prefeitura. Então existe um planejamento. Aquela rua aqui, aquela estrada que atravessa a Jafa até a 9 de julho. Atravessa a 9 de julho, não atravessa? Não, então, foi isso que eu falei. Ela sai de Jafa e chega na 9 de julho, entendeu? Então tá. Então ali já faz tempo que não está dando manutenção. Não é 25 dias, faz mais dias. Então, só um minutinho, vereador, vou explicar aqui. Faz mais de 60 dias que não está dando manutenção ali, e eu consultei com o próprio secretário, que ele não deu manutenção ali, estava dentro do planejamento, depois houve as chuvas e destruiu as estradas ali, então ele ficou comprometido, eu entendo, só estou explicando que faz mais de 60 dias que não dá manutenção ali, e os moradores que passam por ali estavam encontrando dificuldade. Hoje ele me mandou um WhatsApp com as fotos, e já está fazendo a manutenção, então... Está esclarecido o fato e está sendo resolvida a questão. Isso é bom, né?
Então, o mesmo pedido que o senhor fez...
Por favor, vereador.
Não, mas eu não estou preocupado, vereador. Não, eu sei. Não,
entendi. Por favor, vereador.
Vamos
seguir uma parte, respeitar uma parte do vereador.
Eu já te dei a parte, vereador. Você já explicou. Você pode falar no requerimento depois. Pode vir aqui falar aqui. Não, eu sei que você já... Não, mas eu não estou questionando o seu trabalho, de maneira alguma. Você é vereador e os munícipes que você conhece, eu também conheço. Então, assim, eu não estou questionando o seu trabalho. Se você mora lá e se a estrada está ruim, se alguém pedir para você, você vai fazer. Se alguém pedir para mim, eu vou fazer, eu vou atender. Não estou questionando o seu trabalho. Não, eu sei, vereador. Eu sei que você fez. Mas eu não estou questionando o seu pedido. Aliás, você deve fazer. Se...
Por favor, vamos utilizar a parte.
Ô, presidente, aí
Rodrigo,
não dá, né?
Se o senhor quiser vir subir
aí
aqui
tá,
após
tá difícil,
a,
né?
A utilização da palavra.
Ô, vereador, não, bacana. Aqui não é um bate-papo. Você pode usar no requerimento. Eu estou falando aqui que se o munícipe pedir para você, você deve e tem que fazer. E se pedir para mim, eu devo e tenho que fazer. Aliás, eu estou em contato com o cara todo dia. Se ele pediu para mim, é porque não resolveram. Então, por isso que eu estou fazendo. Não estou questionando o seu trabalho, não. Eu acho que você deve fazer um trabalho lá. É óbvio que você mora lá, as pessoas te procuram mais. Não estou questionando de maneira alguma o seu trabalho. Só que quando o munícipe vem até a mim e reclama da situação, a minha obrigação é ligar para o secretário, é fazer o requerimento, é atender o pedido do munícipe. Aliás, nós temos obrigação, né? E dever de fazer isso. Então, assim, se você mora lá... E a pessoa pede para você, é óbvio que você tem que fazer. Agora, se pede para mim, é uma obrigação minha fazer. Então, estou fazendo a minha obrigação. Não estou questionando de maneira alguma. Se você já pediu, se você vai pedir, não é esse. Chegou até a mim, eu fiz o pedido e estou aqui esclarecendo o fato. Tanto é que o secretário já me mandou as fotos que está arrumando. Então, era isso. Para a gente finalizar o assunto. Se você pediu e eu pedi, então está ótimo. O importante é que resolva o problema do pessoal que atravessa ali. Tá bom, vereador? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 535/2018 do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de erradicar a árvore localizada na rua Manuel Francisco Barbeiro, número 43, no Jardim Paulista.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 536/2018, vereador Wagner de Ferreira, solicitando um voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião de Carvalho na data do dia 25 de maio de 2018, aos 86 anos, deixando viúva a senhora Inês Lunardelli de Carvalho, além dos filhos José Roberto e Silva.
Consulta o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 537/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando que seja convocado o atual presidente do Conselho Tutelar, o senhor Anderson Cleito Santos França, para prestar esclarecimentos sobre os assuntos diferentes ao órgão, amplamente discutido em sessão recente desta Casa de Leis.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 538/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Carlos Renato Cardoso Pires, de Camargo, o Cacá Camargo, que recentemente tomou posse em cerimonial bastante concorrido no Palácio dos Bandeirantes, como novo secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
539/2018, vereador Marcão do Basquete. Solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Fundo Social de Solidariedade da pessoa da primeira-dama, senhora Cláudia Furlaneto dos Santos, secretária da Juventude, Esporte e Lazer, professor Cárcio Luiz Ancopé, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria Lúcia Bertone Cardoso Maia, AUA, e a secretária municipal de Saúde, a Nathalie Gaiato Cruz, pela brilhante organização da 12ª edição do Jogais, Jogos Garcense, dos Incríveis.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
540/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando um voto de congratulações e aplauso ao Lions Universitário pela organização primorosa do encontro de carros antigos, ocorrido no último dia 27 de maio, no mês de comemoração do aniversário de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável dos vereadores, estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda livre no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre, pelo prazo de 5 minutos com a parte. Consulta o senhor secretário e oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Vereador Pedro. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, quero utilizar esses 5 minutos aqui para tratar de uma questão que vem sendo debatida, tanto nas redes sociais quanto internamente aqui na Câmara, que é a questão de um projeto de lei que o vereador Bacana apresentou, que contempla a redução do salário de vereadores para um salário mínimo, se não me engano, R$1.020.
Permite uma parte, só para concluir?
Até a parte.
Na verdade, até me desculpe, isso daí não foi um projeto, foi uma indicação. E o projeto, ele sai da mesa diretora, tá? Precisa das assinaturas da mesa diretora. Então, quando o projeto ele vai sair em nome da mesa diretora, tá?
Não, tudo bem, mas é que inclusive hoje até em jornal da cidade de Marília constava que havia um projeto de sua autoria o jornalista errou então, mas tudo bem, mas de fato não existe um projeto. Mas existe um pré-projeto pronto, um anteprojeto pronto e que precisa de 3 assinaturas. E eu vim utilizar a palavra justamente por isso. Porque, pelo que eu vi, o projeto tem a sua assinatura e a assinatura do vereador Pedro, e não tem, pelo menos por enquanto, nem a minha assinatura e nem a assinatura do Reginaldo Parente. E, por isso, eu gostaria de abordar essa questão. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante que chegue na comunidade, na população, o que é, de fato, esse projeto. É um projeto que regulamenta o salário para a próxima legislatura. Não é nada para agora. Que fique bem claro isso. Porque é inconstitucional alterar o salário, né, a remuneração de qualquer agente político durante o mandato. Então, qualquer tipo de alteração que a Câmara faça não vale para essa legislatura. Portanto, não tem ninguém cortando na própria carne aqui. Tá? Tá todo mundo cortando na carne do próximo, da próxima legislatura. Certo? Então é importante, primeiro ponto é esse, deixar claro isso. Certo? Qual é o meu posicionamento em relação a isso? Acho que nós podemos discutir sim, tá? Não será por conta da minha assinatura que o projeto não será debatido, isso não é um problema. Acho que todos os vereadores têm que ter postura e posicionamento bastante claro em relação a isso, e eu vou tentar aqui nesses 3 minutos colocar qual é o meu posicionamento. Bom, em primeiro lugar, eu não acho que o salário de vereadores de Garça seja um salário alto, seja um salário injusto, seja algo que extrapola extrapola a normalidade. Basta analisar o salário de vereadores de todo o estado de São Paulo, do Brasil inteiro, e vocês vão perceber que Garça tem uma das câmaras mais econômicas do país. Certo? Esse é um ponto. Agora, e por isso então você é contra reduzir o salário? Não, eu não sou contra. Não sou contra. Acho que podemos sim reduzir. Agora, até porque também, agora, já disse isso na legislatura passada e repito hoje. Qualquer projeto que entrar aqui para cortar qualquer coisa que a gente esteja fazendo para nós, eu sou favorável. Eu voto. Agora, estamos fazendo para a próxima legislatura. Na legislatura passada tinha 13, trocamos 10 vereadores. Nenhum daqueles 10 votou salário para eles, votaram para essa Câmara, certo? E agora a situação é exatamente a mesma. O que nós votarmos aqui agora é para a próxima. Nós temos até 2020 para resolver essa questão. Eu estou com um projeto pronto na minha mesa, assinado por mim, projeto pronto, que transforma o salário de vereador, então, transforma a função de vereador em uma função voluntária. Sem salário, a partir da próxima legislatura, que é o que é possível. Está assinado por mim ali, se mais algum vereador quiser assinar, para mim também não há nenhum problema.
Qual parte, vereador? Como que tem que sair da mesa, tem o meu apoio, tem a minha assinatura.
Tudo bem. Não, legal. O que eu quero dizer só é o seguinte, em relação, quando eu falo em relação a privilégios. Quando eu falo em relação a privilégios, tá? Quero colocar aqui, eu tenho pouco tempo. Nós temos, para pegar o exemplo da cidade de São Paulo, porque aqui eu estou vendo, tem até o Júlio aqui, que eu respeito muito, sei que era filiado ao PSOL, tem o pessoal do Partido Novo, né? Um vereador em São Paulo ganha R$20 mil por mês, tem mais de 20 assessores, tá? Se você analisar o quadro de assessores da Câmara de São Paulo, por exemplo, de um vereador do PSOL, está completinho lá, 20 assessores, do Novo, que tem uma política de cortar privilégios, tal, está lá com 8 assessores, cortou 12. As atribuições são constitucionais, são as mesmas do vereador de Garça, exatamente as mesmas. Em Garça, em 2017, nós votamos mais projetos...
Consulto ao senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informa o vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que em 2010, 2011, eu estava sentado no lugar de vocês aí, eu acho que algumas pessoas estavam presentes, com um narizinho de palhaço e com um cartaz escrito abaixo do salário dos vereadores. Acho que o professor Letério lembra. Lembra, professor? Então, a partir do momento que a gente passou da portinha para cá, não podemos mudar a nossa postura. Se eu estava sentado aí pedindo baixos salários, a partir do momento que eu sentei numa cadeira aqui, eu tenho que seguir e manter a mesma linha. Então, eu assinei o projeto do vereador Bacana, como que eu assino do vereador Paulo André também, eu fazendo o trabalho voluntário. E digo mais, eu acho que os poderes todos têm que se alinhar. Então, por isso eu também proponho a colocar um projeto aqui de lei para a redução também do salário do vice, do prefeito e do secretariado. Porque hoje, o valor do salário do prefeito é R$16.547,58. A minha proposta é que esse salário abaixe para R$5.700. Eu penso que é um valor justo, que não é um valor baixo. Eu acho que hoje, para ganhar um salário de R$7.500, é difícil. E aí as pessoas falam assim, mas Pedro, você acha que quem que vai querer sair candidato a prefeito reduzindo os salários? Se não tem interesse, não saia. Se não for para trabalhar para a população, não saia. Saia já com o interesse, com o pensamento de que o salário é esse, porque eu penso o seguinte, 2.500 para um salário de vice. Aí eu te pergunto, o que, que o vice faz? Está muito justo, está muito bem pago 2.500. E também o salário dos secretários. O porquê? Muito se diz aqui do salário dos vereadores, mas hoje um secretário ganha R$ 6.619. É mais do que o dobro do que o salário de um vereador daqui, de dois vereadores. Né? E eu penso o seguinte
gostaria
também...
Gostaria que não houvesse manifestação no plenário.
E eu penso o seguinte também, a partir do momento que nós cortarmos aqui, nós temos que fazer com um todo, não como uma situação de corta lá, corta cá. Porque, meu, a gente está passando por uma situação de crise, uma situação difícil, e eu penso assim, nós temos que cortar os gastos, que mais para frente ficar melhor, por que não? Volte a mais, porque realmente eu tenho uma responsabilidade grande. Porque fala assim, mas para que o vereador usa o salário dele? Se você é um vereador e votar contra um projeto aqui ou a favor e por acaso for processado por conta disso, você vai pagar 5, 6 anos de advogado fácil aí por conta de um voto errado que você deu. Então é um subsídio do vereador, eu acho que é justo, mas eu penso o seguinte, se há essa intenção da população, que nós, como representantes da população, pensamos igual, nos alinhamos para que haja redução nos salários dos vereadores. Sim, mas que de encomenda venha a redução do salário do prefeito, de vice e secretários. Pois hoje nós temos 17 secretários em Garça e cada um ganha R$ 6.619, ou seja, muito mais do que o salário dos vereadores que aqui estão sendo discutido. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Passaremos para o próximo turno de discussão. Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André. Eu peço que, por favor, que não haja manifestação para que a gente não precise ficar cortando, porque realmente vocês sabem que não pode, todo mundo conhece o regimento às vezes mais que eu. Muito obrigado.
Eu volto rapidamente aqui para concluir meu raciocínio. Falar especificamente do motivo de eu ter apresentado esse projeto para a próxima legislatura, para reduzir a zero o salário. É o seguinte, eu entendo que, na verdade, o maior clamor da população não seja em relação aos salários dos vereadores. Tenho certeza disso. É lógico, com a classe política do jeito que está, se falar assim, ó, vai ter que pagar para vir aqui, a população vai aplaudir. O prefeito vai ter que pagar para estar lá, a população vai aplaudir. É fato que isso vai acontecer, né? Agora, isso está acontecendo porque, de fato, a população não está satisfeita com a Câmara que está aqui. Não digo toda a população, mas digo pelo menos uma parte da população que se manifesta não está satisfeita com a Câmara que está aqui. E é o seguinte, baixar o salário para R$ 1.000 não vai melhorar a qualidade da Câmara. Baixar do que é hoje, R$ 2.800, para R$ 1.000 não vai melhorar a qualidade da Câmara. Sabe por que não vai? Porque está cheio de gente querendo ganhar R$ 1.000 aqui. Está cheio de gente. Porque para o cara que não vai fazer nada, aquele cara que vai entrar aqui para não fazer nada, R$ 1.000 é muito. E está lotado de gente. Seja na população, onde está lotado de gente querendo ganhar R$ 1.000. Então baixar de R$ 2.000 para R$ 1.000 não vai mudar nada. Vai piorar a qualidade da Câmara, não vai melhorar. E se a gente quer, então, melhorar a qualidade da Câmara, se, de acordo com esses anseios, de acordo com isso que eu escuto, que eu tenho visto, se a intenção é essa, nós precisamos colocar a gente aqui que não vai ganhar nada. Porque aí só vai sair candidato quem, de fato, está se candidatando para trabalhar pelo município. Então, eu repito, em nenhum momento eu disse que eu acho injusto o salário que nós ganhamos. Eu não acho. Eu não acho injusto, tá? Porque só quem é vereador sabe o que faz e o que não faz, certo? Agora, eu não acho injusto, eu fiz uma comparação até pegando São Paulo, você pode dizer assim, oh, mas São Paulo é uma cidade enorme. Então, é uma cidade grande. Exatamente, mas as atribuições são exatamente as mesmas. Nós votamos aqui em Garça, em 2017, mais projetos de lei de iniciativa de prefeito do que em São Paulo. Em São Paulo foram... Está no site, é só alguém fazer pesquisa, acho que é até interessante. Em São Paulo foram analisados, em 2017, menos projetos do que aqui em Garça. Fizemos esse levantamento hoje à tarde. Em São Paulo, um vereador ganha 20 mil reais por mês, tem assessor de 15, de 14, de 13, de 12, de 10, 20 assessores. Tanto é que eu até, é um partido até que eu simpatizo, no caso do Partido Novo, até o Júlio comentou ali, o Partido Novo entrou lá e falou assim, nós vamos cortar privilégios. Vamos cortar privilégios, né? Foi fácil cortar privilégio, porque um vereador ter 20 assessores, ele vai lá e corta 12, ficou com 8, cortou privilégio pra caramba. Agora, aqui na Câmara de Garça, alguém tem assessor? Ninguém tem assessor, ninguém, e tem um salário de R$ 2.800. Fala, ah, São Paulo é grande, tá? Desculpa, eu discordo do vereador Pedro aqui em relação ao salário de prefeito, porque, honestamente, é muito mais responsabilidade ser prefeito de Garça do que ser vereador em São Paulo. Porque vereador não ordena despesa. Vereador não é ordenador de despesa, vereador não gasta, vereador não responde por... Vereador responde proporcionalmente, responde pelo voto, mas não responde pelo gasto do dinheiro público. Então, o prefeito assina um calhamaço assim de papel todo dia, entendeu? E cada um desses papéis que ele está assinando ali tem uma responsabilidade, ele é ordenador de despesas. A função legislativa não é. Então, é só para fazer algumas comparações, tá? Eu acho que é muito bonito a gente vir aqui agora e fazer projeto que baixar tudo. Baixa tudo. Acaba com o salário de secretário, acaba com o salário de prefeito, acaba com o salário de vereador, acaba com tudo. Podemos fazer isso, não tem problema algum. Na próxima eleição, concordo com o Pedro, vai ser candidato quem achar que tem condições, né? Agora, de repente alguém que tem um trabalho e ele está ganhando 10 mil reais, aí ele fala, pô, eu vou ser candidato a prefeito, ele fala, eu não vou, porque eu não posso parar de ganhar 10 para ir lá ganhar 3, 4. Mas é uma opção. Agora a população que analise, né? Que analise qual é o prefeito que quer, quais são os vereadores que querem. Eu não disse, meu projeto está aí, eu voto. Acho até um pouco injusto da minha parte eu ter ficado 2 mandatos aqui ganhando salário e para o próximo eu falar que é de graça para ele. Eu acho isso injusto. Acho isso injusto, tá? Mas se a população quer, a gente faz, sem o menor problema. Para finalizar, eu sugiro que seja feita uma audiência de verdade para tratar essa questão.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo para a gente subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos. Gostaria que não houvesse manifestação no plenário, por gentileza. Por gentileza, pediria ordem no plenário. Alô? Alô? Eu pediria para que houvesse... Alô? Por gentileza, eu gostaria que eu parasse a discussão. Eu pediria para que houvesse a condução... Alô? Eu peço...
Esse cara acha que manda na Câmara, rapaz. Manda na cidade, esse cara.
Já saiu. Pediria a todos os presentes que manifestassem... Não houvesse manifestação para que nós possamos prosseguir com os trabalhos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu volto à tribuna para concluir apenas em relação ao que eu havia dizendo em relação ao projeto, que fique bem claro que esse tipo de projeto que faz alteração na lei orgânica tem que sair da mesa diretora, ao qual nós temos 4 vereadores. Não é a cargo de todos os vereadores apresentar esse tipo de projeto. Então, eu venho aqui pedir o apoio para que os demais vereadores da mesa assinem e apoiem, porque eu acredito que esse tipo de discussão tem que ser levado para a Câmara toda. Nós somos 13 vereadores, e não apenas 4. Então, se os vereadores assinarem, apenas vá para a discussão para os demais vereadores. Se a maioria for contrário, que seja reprovado. Mas que essa discussão saia da mesa e vá e seja ampliada para todos os vereadores, porque eu penso que é a responsabilidade de todos nós da Câmara essa discussão e não apenas ficar na mão de quatro. E eu penso o seguinte, e não tem problema de projeto ir para frente, eu só quero que o projeto entre na casa para discutir. Se não for vontade da maioria, que seja reprovado. Mas eu penso o seguinte, nós não temos nada a perder em discutir essas reduções. Por quê? Porque é de interesse da população. Se não fosse, nós não estávamos sendo tão cobrados como estamos. Então eu penso o seguinte, vamos ouvir o que a população tem a nos dizer e colocar todos os vereadores aqui para que todos possam votar e se expressar em relação a esse projeto. Lembrando, o projeto que eu proponho é de, para prefeito, R$ 7.500, para vice-prefeito, R$ 2.500 e para secretários, R$ 3.200. Valores que eu penso que são justos e que estão ali, que ninguém vai sair perdendo se abaixar esses valores. Pelo contrário, a população vai sair ganhando. Boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Alguém vai? Você vai? Informe que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Boa noite, nobres edis, pessoal que acompanha a sessão hoje aqui no plenário, também o pessoal da internet, da rede mundial de computadores. Eu andei prestando muita atenção no que foi falado aqui. Tem algumas coisas que eu concordo e outras que não. Primeiro, cabe a essa legislatura definir o subsídio da próxima, bem como do prefeito. Então eu acho que não é o momento agora. Nós vamos ter que, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que resolver. Eu não sou contrário a baixar subsídio, não. Eu só acho que tem que ser pensado em duas coisas. Primeiro, eu acho que agora não é o momento. É uma opinião minha. Não é o momento. Porque, como bem disse o Paulo André, só vai valer para a próxima. Então nós estamos antecipando uma situação de 2 anos e meio no mínimo. Então eu acho que não é o momento, volto a dizer. Isso não significa que eu seja favorável a não baixar o subsídio. Não, eu não faço parte desses. Por quê? Porque eu sempre, nunca dependi de dinheiro, de valor aqui da Câmara. Tanto é que é a primeira vez que eu ocupo aqui, né? Então, eu acho que não é o momento. Segundo, eu particularmente, com relação ao que o Paulo André disse também, no ramo democrático, no debate, eu seria contra esse do voluntário aí de vereador não receber, tá? Eu proporia o seguinte, que o vereador recebesse a última referência, ou a primeira referência, do funcionário público municipal aqui de Garça. Qual que é o que recebe a referência mais baixa do funcionalismo público municipal? Recebe igual. Por quê? Porque não pode ser por lei, não pode ser salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo muda todo ano. Não tem o reajuste aí, mínimo que seja, não pode. Aqui, por lei, não pode subir. Durante 4 anos, então, o salário mínimo não se aplicaria. Tá? Não se aplicaria. Também não sei se essa questão da última referência aí, da referência mais baixa do funcionalismo municipal, se também teria essa condição pelo mesmo motivo, né? Mas só foi uma ideia que eu dei. Agora, também sou contrário ao que o Pedro, como presidente da Câmara, usou aqui de baixar o subsídio do prefeito do vice e do secretariado. E vou explicar por quê. O do prefeito tem um, eu acho, depois a gente vai ter que consultar o jurídico, eu acho que tem um impedimento legal. Porque, me corrija, por favor, hein, se eu estiver errado, tá? Parece-me que não há funcionário que possa ganhar mais do que o prefeito. É lei isso daí. É lei. É o teto. Então, se baixa para 7.500, eu quero ver quem que vai contratar aqui na cidade médico para ganhar 7.500. Começa por aí. Ganhando o que eles ganham, que não é muito, hein? Respeito muito os médicos, porque eles salvam vidas. Tá? Então, deixar isso bem claro, porque eu acho que é um impedimento legal. Ganhando o que eles ganham hoje, que é bem mais do que 7.500, a gente já não consegue contratar pediatra. Né? Agora, com 7.500 vai faltar pediatra, vai faltar... Não encontra, gente. Não encontra. Pode ter certeza. Eu acho que há esse impedimento legal. Tá? Por isso que eu comentei isso daqui. Mas vamos discutir, vamos dialogar. E eu também acho errado a gente não cortar na própria carne. A gente fazer para os outros, fica cômodo e bonito para nós.
Consulta o senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que não há mais... Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. É até bonito de ver a oposição e situação, né? Tipo, conversando sobre o assunto, né? Interessante, né? Acho que os senhores que acompanham aqui, vocês observam que é totalmente contrário você ver sobre alguns projetos aqui e você ver se todos os projetos que entrassem na casa houvesse essa harmonia de discussão, né? Então é interessante você fazer essa observação. Eu só estou fazendo essa observação, né? Respeito todas as opiniões, mas quando é um interesse realmente da casa, você observa que a situação e a oposição, elas, né?
Uma parte, vereador.
Pois não, não, eu só fiz uma observação, tá?
Não, tudo bem, não, desculpa.
Não estou fazendo uma crítica, não, pelo amor de Deus.
Desculpa, né? Até porque se o vereador falou isso que eu estava conversando com o vereador quem observa, eu converso com ele todas as sessões sobre todos os assuntos.
Tá bom, vereador, eu tenho 5 minutos. Não, mas não é isso, eu estou falando que a harmonia, ela se torna até bonita na casa. É uma observação que eu fiz, entendeu? Eu acho que o interessante é o seguinte, cada um tem sua opinião. Primeiro, quando você disputa uma eleição, o vereador disse muito bem, tá? Você já disputa sabendo o que foi votado e o subsídio que você vai ganhar aqui na Câmara. Então, quando você entra numa disputa política, você já está sabendo o que você vai receber na legislação. E o mesmo direito que você tem na urna é de legislar. Então, você está aqui legislando. A população te deu esse direito de apresentar o projeto. Agora, vota quem quer e discute quem quer. Agora, aqui nós temos pessoas que conhece da lei, aí quer fazer um discurso totalmente, né, colocando o projeto contrário à população, e não é. O projeto, ele é bem simples. O projeto, ele é um fato. Você tem que o quê? Cortar privilégio? Sim, cortar privilégio. Aqui, o Poder Legislativo, você tem que gerar exemplos, tá? Você tem que dar exemplo à sociedade, tá? Hoje, você vê, a cidade hoje está caindo aos pedaços, né? É uma realidade. Se você vê emprego, aonde você acha emprego em Garça aqui? Não tem. Remédio, imposto. Está difícil. Tá? A população, o serviço público, ele não chega assim na coletividade geral. Ela chega em partes da população. Então a gente está discutindo um assunto muito interessante. E o posicionamento aqui dos vereadores é importante. Ninguém está discutindo opinião. Ninguém está querendo convencer ninguém. Cortar na carne? Não é cortar na carne. Você está legislando e você tem o direito de legislar. Por quê? Porque você recebeu esse direito da urna. E você sabia do jogo. Você sabia que você ia ganhar isso. Entendeu? Agora, falar assim, cortar na carne. Você não está cortando na carne. Você tem o direito de fazer projeto. Você faz projeto e coloca para discutir. Aí, quem achar que deve votar, vota. Quem achar que não deve, não vota. Quem achar que deve assinar, assina. Quem achar que não deve assinar, não assina. Isso é um direito de cada um. Vocês receberam esse direito na urna para representar uma coletividade. Tá? Projetos são apresentados aqui a todo momento. Vossa Excelência disse que a Câmara de, o prefeito de Garça apresentou mais projeto que o projeto de São Paulo, que o prefeito de São Paulo. Não. Agora precisa ver qual que está em vigor e que está beneficiando a população também. Votar projeto foi o que nós discutimos. Votar projeto é uma coisa. Entrou 500 projetos aqui. Vamos lá analisar qual o projeto que está em vigor aqui e que está beneficiando a cidade. Eu só vejo projeto de homenagem aqui. A maioria são de homenagem. Tá? Homenagem ao dia disso. Hoje mesmo votou 3 projetos aqui homenageando categorias. Tá? Tudo bem, homenagem é legal? É, mas e daí? O que, que vai acrescentar a mais na vida dessas pessoas de benefício? Eu acho que é legal você homenagear a pessoa. Então, eu só vejo projeto que homenageia as pessoas. Tá? Então, apresenta-se... Mas por quê? Ah, eu vou apresentar um projeto para beneficiar a categoria. Ah, o pessoal vai lembrar de mim na próxima eleição. Esse é o intuito. Basicamente é isso. Basicamente é isso, entendeu? É política. É fazer política. Fazer política em cima de instituições, em cima de... Oh, isso é política. Então, se apresenta um projeto desse, é o... Você apresenta um projeto desse, é um projeto que vai o quê? Vai discutir entre a categoria. A sociedade não quer saber se o vereador vai ganhar 1.500 ou não vai ganhar nada. A sociedade, ela quer serviço. Entendeu? Então, essa é a discussão do momento. O projeto foi feito uma indicação, tá? Foi feita uma indicação. A mesa tem que apresentar o projeto e está aí. Aí vai ter... Eu acho que o interessante é fazer uma reunião da mesa, de quem vai apresentar o projeto, e ver, chegar no consenso. E daí, cada um vota o que quiser. A população está avaliando aí as condutas de cada vereador. Não é um vereador que vai brigar com o outro que vai convencer que ele é melhor ou pior. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que essas questões para ser discutida, um debate saudável, sem baixaria. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Você vai? Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, presidente, vereadores e quem nos assiste. Embora o projeto ainda não está em tramitação, já gerou essa discussão e gerou também algumas manifestações populares, não muita por enquanto, mas gerou, né? E eu concordo com quase tudo que foi dito aqui entre os vereadores. Se a gente tiver que discutir, vamos discutir. Mas ficando bem lembrado... que não será no nosso salário. Não será no meu salário. O salário vai continuar o que eu ganho até agora. Nós votaremos para uma próxima Câmara. E esse projeto pode ser votado, inclusive, na penúltima sessão de 2020. Então, votar hoje e votar em 2019, uma discussão que vai estar... o momento, nós vamos estar na atualidade da situação, faz diferença, na minha opinião. Eu só não entendo o porquê de colocar agora esse projeto, hoje. É isso que eu não entendo. Essa justificativa que ainda ninguém me convenceu. Por que esse projeto entrou agora em 2018? Sendo que não vai mudar.
Você permitiu a parte, vereador?
Permito.
Você sabe por quê? Porque eu acabei de falar com Vossa Excelência. Uhum. Você está aqui para legislar e apresentar projeto. Cada um apresenta a hora que quer e o momento que quer.
Ó, mesmo com a sua fala, para mim não é uma justificativa. Esse é o meu entendimento. Não.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Vereador, eu não estou querendo que o senhor fique... Eu não estou querendo que o senhor fique preocupado com o meu posicionamento. Eu estou querendo dizer que eu sou um dos 13 aqui dentro e o meu posicionamento para mim é importante.
Por favor, vereador, vamos utilizar a parte, por favor.
Vai discutir o projeto? Vamos discutir. Vamos colocar o projeto para discussão. Agora, o que eu mais admiro aqui é que usam-se de situações para se fazer política. Nesse momento... eu não vejo necessidade. Eu acho que nós poderíamos ter uma discussão entre os vereadores, coisa que nós não fizemos ainda, a gente não discutiu ainda. Essa situação da gente estar indo um na mesa do outro aqui, a gente faz isso diariamente, geralmente vem para cá ou vai para lá. Embora tenhamos projetos que somos divergentes, a comunicação entre vereadores sempre existiu. Mesmo eu sendo contrário a um projeto da vereadora Patrícia, ou do Fabinho, ou de qualquer um outro, eu converso. Eu falo. ou por que eu vou votar não. Então, não acho essa justificativa coerente. Em relação à outra colocação do vereador Pedro, em relação ao salário do prefeito, vocês me desculpem, vereador, mas um secretário trabalhar por R$2.500, o período integral, com a responsabilidade que ele emana dentro da secretaria, isso aí, você me perdoa, mas é fora de cogitação. Se um dia o senhor for prefeito, o senhor vai ter uma dificuldade de encontrar profissionais capacitados que possam te representar como secretário por um salário de R$2.500.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Em relação ao secretário, é R$3.200 eu coloquei. E outra coisa que eu coloquei...
Com desconto, o senhor sabe quanto vai dar?
Vai dar uns R$2.800. O ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte, se nós não trazemos para discussão agora, vai deixar para o próximo deixa para o próximo deixa para o próximo e nunca vai entrar esse projeto aqui.
Vereador, sempre entrou esse projeto aqui. Esse projeto sempre entrou. Redução de salário, redução de vereadores, sempre entrou. Não existe essa de que não vai entrar. Então, é uma justificativa para mim. De qualquer forma, entraria. Ou hoje ou amanhã. É que antigamente utilizavam mais próximo da eleição. Hoje que está sendo colocado agora.
Por favor, vereador, vamos utilizar uma parte.
Você permite uma parte?
Aí fica mais fácil, com a parte.
Você está completamente enganado. Então, você não acompanhou a Câmara. Porque esse projeto entrou em várias vezes. O vereador Julinho já apresentou várias vezes, bem antes do último ano.
Vereador, nós estamos no metade do segundo ano. Essa é a particularidade. Essa é a particularidade. Bom, é um tema que tem que ser discutido sim. Concordo com o vereador Paulo André. Não acho R$2.500 um valor alto para um vereador. Até porque quando a gente escuta que o vereador trabalha de segunda-feira apenas, depois que você se torna vereador, você vê que não é de segunda-feira que ele trabalha. Tem reunião de comissão, tem audiência pública, tem...
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Por favor, como que o vereador cortou um minuto de acréscimo?
É pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente. O senhor pode conceder mais um minuto?
Sim.
Só para finalizar, então, reduzam o salário para R$1.000, R$1.020, e daqui 3 anos e meio, eu vou escutar as mesmas pessoas aqui reclamando da qualidade da Câmara Municipal. As mesmas pessoas. Eu não tenho medo de falar isso, não. Não tenho medo de ninguém me bater em Facebook. Não tenho medo de posicionamento contrário. Não tenho, nunca tive e não vou ter. Tá? Eu quero as mesmas pessoas aqui que estão pedindo para reduzir, reclamando dos vereadores, da condição e da qualidade dos vereadores que serão eleitos lá na frente. Porque não é a condição salarial que fala, não é os R$900, é o que ele deixa de fazer para estar aqui. Que todos aqui têm profissão. O que ele deixa, o tempo custa dinheiro. Eu fico 30, 40% do meu tempo envolvido com política e gosto disso. Mas esses 30, 40% do meu tempo, eu estou deixando de estar dentro do meu escritório. E todos aqui nesse sentido. Então diminuam, vamos diminuir, você vai ver a qualidade que a gente vai ter de vereador.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede
uma
palavra.
Uma palavra, vereadora Patrícia Morato Marangão.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer o seguinte, a gente sabe que esse projeto de redução de salário só pode partir da mesa diretora, como bem aqui hoje foi mencionado. Porém, eu acho injusto deixarmos nas costas somente dos quatro. No meu ponto de vista, se for para ter assinatura, que tenha de todos os vereadores, para que entre em discussão. Porque eu não faço parte da mesa diretora, então eu não posso ficar cobrando do Paulo André, não posso ficar cobrando do parente, não posso ficar cobrando do Pedro, do Bacana. Eu acho que se todos assinarem, tem que entrar para discussão e votação. É injusto nós deixarmos somente esses vereadores responsáveis por um tema tão complexo. Ademais, eu gostaria de dizer outra coisa. Eu disse aqui na sessão passada sobre o trabalho que eu faço já há anos, né, e esse é o terceiro mandato, e nunca achei, eu concordo com você, Paulo André, que o que eu recebi aqui como vereadora foi injusto. Até porque eu acho que eu honro os votos que eu recebi e o trabalho que eu exerço aqui na cidade. Mas, se for para ser um vereador para ganhar R$1.000, como Gerson já é um valor mesmo baixo, teria que ser, então, um voluntário. Aqui hoje foi mencionado que deveria até pagar. Nós temos clubes de serviço que nós vamos também uma vez por semana, é voluntário, tem que pagar. Para você fazer parte, né, de um clube de serviço, você tem que pagar por mês. E muitas vezes chega valor aí de R$200, R$300 por mês. Tem mês que a gente paga, acho que a Deise até sabe, quando tem certificado para vender, tem que pagar mais de R$500, não é, Deise? Porque como que a gente vai ficar ainda vendendo certificado? É difícil. Então, acho que política e politicagem têm dois lados. Sim.
Primeiro que o vereador que antecedeu falou de política. Aqui todo mundo faz política. Ele está num ambiente político, vai fazer o quê? Vai fazer o quê aqui? Faz política. Principalmente ele que falou, ele fala, faz política o tempo todo. Então, não estou entendendo qual o projeto que não é político aqui. A maioria dos projetos aqui que entra na casa é político. Entendeu? Ele falou de reunião, que todo dia faz reunião. Discordo completamente. Discordo completamente de reunião, de situação com oposição. Não sei se você participa de reunião com oposição e situação. Discordo plenamente. Discurso na tribuna ela é bonito, para quem vê. Então, acho que a gente deve atentar aos fatos. Não tem que desviar a conversa. Acho que o fato está aí. A indicação foi feita, né? Se tiver a colher as assinaturas, tudo bem. O projeto vai ser discutido e cada um toma o seu posicionamento, como cada um tomou aqui, que é um direito de cada um.
Bem,
só para finalizar, vereadora, se você me permite, esse projeto que ele falou que nunca viu, lógico que viu, todos os anos entra esse projeto aqui na Câmara. Nós que estamos aqui há 3 mandatos, você já sabe, vereador, que esse projeto entra. E, aliás, ele é obrigado a entrar. Nunca viu. Ele é obrigado a entrar. Então, acho
um ridículo
comentário, né?
O salário é obrigado a entrar. Toda a legislatura.
Uma parte, sim, Rafael. Eu queria me defender de algumas colocações aí que não foi eu que disse. Quando eu disse.
Depois eu vou querer mais um minuto, então.
Quando eu disse reunião, não foi entre oposição e situação, foi reunião de comissão, que quase todos os vereadores vêm. Né? E quando eu disse que nós nos reunimos para discutir alguns projetos, mesmo após a aprovação, é isso que eu quis dizer. E também não disse que esse projeto nunca entra, falei que ele sempre entra, ao contrário do que foi dito aí.
Então, permitiu a parte, vereador? Então depois você pega na gravação, que você contradiz.
É que eu tenho agora só um minuto, bacana. Então, eu gostaria de esclarecer aqui o meu pensamento. Eu não vou poder, porque eu estou cedendo os apartes, né? Então, não vou poder pedir essa prorrogação de mais um minuto. Bem, eu converso com quase todos os vereadores aqui, né? Com exceção de um. E faço questão de abordar o assunto com os demais, que eu acho que o bom relacionamento é primordial. Com os 12... Eu sempre tive um bom relacionamento e pretendo continuar tendo. Então vamos conversar, vamos debater este tema. É importante sim, mas sem politicagem, é isso que eu acho. E vamos aí tirar das costas de vereadores, porque afinal de contas aqui nós estamos em 13. Mas quero deixar bem posicionada a minha opinião. Eu, da minha parte, eu faço jus. Mas a gente sabe que tem muito a ser discutido e representa o povo. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, população que aqui me assiste e também pela internet. Ouvi atentamente todos os vereadores que se pronunciaram aqui acerca dessa questão e confesso que vou buscar subsídios, senhor presidente, vou buscar elementos para que eu possa melhor decidir em prol, primeiramente, da continuidade de um trabalho sério da Câmara Municipal de Garças. Para decidir em prol de uma imagem séria dos trabalhos desta casa, possa decidir de forma com que não ceda aos momentos políticos, mas sim
aquilo que certamente com esses subsídios eu vou concluir que será o melhor para a nossa cidade. Estive, como eu falei, avaliando, analisando, e eu espero que Deus me dê sabedoria para que eu possa me posicionar para que o melhor em prol da nossa cidade, para que o melhor em prol dessa casa de leis possa ser realizado. Esse é a minha posição e é o meu compromisso de sempre analisar com seriedade, sempre analisar com muita atenção, muitas vezes ali pensativo, e as pessoas podem pensar, o vereador não tem se pronunciado. Não, estou analisando, estou vendo. Eu só não quero, de forma alguma, trazer a discussão de forma precipitada determinados assuntos e fazer com que se torne isso daqui uma praça de guerra, se torne isso daqui uma casa em que nós temos que buscar o consenso, o melhor para a Garça. Então eu só espero ter sabedoria para me posicionar em prol realmente de Garça, em prol da Câmara Municipal de Garça. Essas são as minhas palavras.
O vereador, me permite uma parte?
Pois não.
Eu gostaria só de lembrar o seguinte, a mesa diretora, nós temos 4 vereadores. Como que o projeto tem que sair da mesa, nós necessitamos de 3 vereadores assinando, né? Eu gostaria de colocar só o seguinte, o vereador tem toda a liberdade de votar o contrário, mas se assinar apenas para o projeto entrar, é só para dar liberdade do projeto entrar em discussão. Se os vereadores da mesa foram contrários, podem muito bem votar o contrário, mas que assine para que o projeto entre para a discussão. Ninguém quer que o vereador seja favorável, e sim que apenas deixe os demais discutirem. Né? Porque eu penso que esse assunto tem que ser para todos os demais, não ficar apenas na mesa, bem colocado também pela vereadora Patrícia.
Bem colocou a vereadora, né? Sim. Mas vamos aí analisar. Gostaria de respeito. Primeiramente, favor, eu respeito as pessoas e espero respeito. Não falto com respeito com ninguém. Vou analisar, vou avaliar. Você me conhece desde o 1º de janeiro de 2017, sempre usei de seriedade com a minha conduta e assim vou me posicionar.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Queria só aproveitar para fazer uma sugestão que seja feita uma audiência pública para tratar essa questão, porque aí a população, que é quem levantou essa questão, possa também falar. Certo? Então eu acho que é o melhor caminho, é isso que seja feito uma audiência pública, para dar voz a todos.
Concordo. Estou, como se diz, receptivo a isso daí. Eu acho que é importante nós termos, com os assuntos de interesse, termos seriedade e deixarmos, muitas vezes, questões pessoais de lado. São as minhas palavras. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Estando dentro das minhas atribuições, então eu convoco uma audiência pública para o dia que será comunicado à população. Então teremos essa audiência pública para discutir esse assunto. Consulta o senhor. Boa noite a todos. Não tendo mais assunto a tratar.